aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia e quatro, boa tarde a você que tá aqui na Jovem Pan. Estamos ao vivo com o nosso Camisa 10, segunda-feira, 7 de junho de 2021. Segunda-feira agitada, daqui a pouquinho traremos informações importantes sobre a CBF e toda essa confusão envolvendo o agora afastado presidente Rogério Caboclo. Daqui a pouquinho o Rodrigo Vig estará no Rio de Janeiro para atualizar informações. Jogadores do Brasil, segundo o Globo Esporte, acabou de publicar agora há pouco, confirmaram que vão jogar. E deve haver aí um manifesto de repúdio à Copa América na terça-feira, depois do jogo contra o Paraguai, pelas eliminatórias. Vamos aguardar, mas os jogadores já confirmaram que vão para o campo, que vão disputar a Copa América, Rafael Tebas.
Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde para você, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. Um dia importante, portanto, fora e dentro de campo para a seleção brasileira, que amanhã pega a equipe do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E tivemos também, Gabriel Dias, né, um GP muito importante nesse último final de semana, no Azerbaijão. E o Alex Rufo, que é nosso especialista, traz as informações aqui sempre da Fórmula 1, vai conversar um pouco com a gente nesse começo de Camisa 10. Boa tarde, Alex Rufo, como é que você tá? Ontem foi uma corrida para alguns interessante, enfim, queria a sua opinião também. Boa tarde, Alex.
Vamos lá, boa tarde, Rafael Tebas, boa tarde, Gabriel Dias, e me sinto privilegiado por largar na primeira fila aqui do Camisa 10, abrindo o programa. É realmente um privilégio. E também, quem saiu na frente nesse domingo no Azerbaijão foi o Charles Leclerc. Mas foi uma corrida muito maluca. O Leclerc já tinha marcado a pole em Mônaco, marcou de volta agora e agora conseguiu largar, né? Sair de verdade. Na outra ele não participou da corrida, mas ele não tem o push da Ferrari que tinha antigamente e ele conseguiu chegar somente na quarta posição. O Max Verstappen, que saiu frustrado da terceira colocação, ele imaginava, como todos, que ele venceria a corrida. Ele ultrapassou o Hamilton, ultrapassou também o Leclerc. E quando faltavam 3 voltas para o final, estourou o pneu esquerdo traseiro dele e ele foi para o muro. O Hamilton acabou se beneficiando disso, teve uma bandeira vermelha, uma relargada, só que na hora da relargada ele forçou muito a barra para já ganhar essa corrida do Pérez, que ficou momentaneamente em primeiro naquele momento, e acabou errando a freada e ficou fora da corrida. Então os três protagonistas da prova totalmente fora. Mas uma corrida, Tebas, que a gente vê, como o Mônaco, não tem ultrapassagem. Você tem uma reta larga, você tem pista estreita, mas você não tem ultrapassagens. Então, eu acho até que a gente pode dizer que foi uma corrida espetaculosa por conta dos acidentes, mas não espetacular, meu caro Tebas.
Ô Alex, eu te pergunto também em relação a isso que você trouxe para o nosso ouvinte internauta. Por que que a gente não tem mais aquelas ultrapassagens na Fórmula 1? E o que deve ser feito para que a emoção volte a esse esporte importante?
Pois é, ontem eu fiz até uma pesquisa na rede social perguntando se foi uma corrida chata ou não foi uma corrida chata. um terço das pessoas que participaram acharam realmente uma corrida muito chata pela falta de ultrapassagem. Outras acham que foi um espetáculo bonito de se ver. O que é uma prova espetaculosa, Tebas? É que tem acidente, que nem na NASCAR, e é o grupo Liberty Media que detém os dinheiros da Fórmula 1. Para isso, para eles foi muito legal ver toda essa movimentação, acidente de um lado, relargada e tal. Agora, para quem gosta de automobilismo, por que não tem mais as ultrapassagens, Tebas? As pistas não evoluíram como os carros cresceram muito. De 1970 até 2019, que foi a última evolução que teve dos carros da Fórmula 1, o carro cresceu tanto que, para você ter uma ideia, uma pista como o Baku, ela tem alguns trechos mais estreitos do que uma pista de kart. Mônaco, que perdeu o único ponto de ultrapassagem que tinha, que era na saída do túnel, é impossível fazer uma ultrapassagem também. A gente via no passado muito ultrapassagem. Então, teve uma evolução muito grande dos carros, os carros cresceram muito, e aí a gente não consegue mais ter ultrapassagem. Aí foi criado o DRS, que, na minha opinião e de muitos pilotos, é totalmente artificial. É um momento da corrida onde o piloto poderia encostar, brigar por uma ultrapassagem, frear mais dentro da curva. Ele já não faz isso, ele fica esperando um retão e para tentar se aproximar a um segundo de quem vai à frente. E aí, a hora que ele abre a asa, que é o DRS, ele ganha pelo menos 20, 25 km por hora e não tem o que ser feito. E o da frente não tem como se defender. Então, eu acho que é muito artificial as únicas ultrapassagens que estão acontecendo na Fórmula 1. O que pode mudar? Mônaco já vai mudar o circuito para o ano que vem, já vai fazer uma reforma permitindo em algum trecho mais ultrapassagem, tirando uma chicane. E a mesma coisa vai acontecer com Imola, que também é muito difícil ultrapassar e deve acontecer também no Azerbaijão. Senão a corrida, Tebas, vai virar uma corrida de autorama, que até comentei isso hoje no Jornal da Manhã, de um trilho só, e que a emoção vem na hora que o carrinho sai do trilho.
É muito interessante esse assunto relacionado à Fórmula 1. Muito obrigado, Alex Rufo, com as informações aqui no Camisa 10.
Valeu, Alex.
A Fórmula 1, Pérez mexicano venceu, portanto, o GP do Azerbaijão. Meio-dia e nove, Gabriel Dias.
Meio-dia e nove, nós vamos para o intervalo rápido para você que está aqui no AM620 na rede Jovem Pan News para todo o Brasil. 620 para todo o Brasil, falando sobre esse afastamento por 30 dias do Caboclo, presidente da CBF. Parece que foi uma jogada em cima da hora e bem política dentro da própria CBF, né, Viga? Ontem à noite, o próprio Anselmo Góes divulgou uma informação de que o Caboclo estava muito próximo de afastar toda a diretoria da CBF já na segunda-feira. E aí, depois dessa informação divulgada pelo Anselmo Góes, ou ali no mesmo momento, talvez, né? E aí uma coisa pode ter levado a outra, os membros do conselho decidiram por afastar, os membros do conselho de ética...
Às 17 horas desse domingo.
Decidiram afastar o Caboclo, já muito provavelmente sabendo dessa jogada política que poderia acontecer na segunda-feira, né, Viga?
Vamos aos fatos. O Caboclo mexeu as peças do lado dele, e houve peças também que se movimentaram dentro da diretoria da CBF, que eu pude conversar nas últimas horas com dois ou três dirigentes, é que o Caboclo não é de hoje que já não é uma unanimidade por conta de posicionamento, decisões e também por conta da própria gestão à frente da Confederação Brasileira de Futebol. Eu, se pudesse, eu reproduziria aqui os adjetivos e também as palavras que foram usadas para taxar e também para classificar a gestão e a pessoa de Rogério Caboclo. Mas em respeito ao nosso ouvinte internauta da Jovem Pan, vou guardar isso para uma próxima oportunidade. Mas já dá para perceber que não foram palavras muito elogiosas. Independentemente desse caso gravíssimo de assédio sexual e moral, a secretária dele, que agora provocou o afastamento de 30 dias de Rogério Caboclo. Essa eventual tentativa de dinamitar toda a diretoria seria um movimento do Caboclo no intuito de tentar salvar a própria pele. Mas ele já estava em brasa, já estava numa temperatura vulcânica e acabou sendo afastado por 30 dias. E repito, dificilmente vai conseguir voltar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, porque essas denúncias são gravíssimas, essa acusação é gravíssima. Haverá um movimento na Justiça Fluminense e já há movimento também por parte de patrocinadores da CBF dando um ultimato à entidade. Ou o Caboclo sai, ou então para de pingar o dinheiro dos patrocinadores podem deixar de ser irrigados na Confederação Brasileira de Futebol. Então, entre a pessoa e o dinheiro, acho que preferiram o dinheiro. Sobre a participação do Brasil na Copa América, eu particularmente, e você tem acompanhado isso aqui na programação da Jovem Pan, o Vitor Internaldo, Gabriel, o Tebas também, nunca duvidei da participação dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa América. Estão incomodados, estão insatisfeitos, sim. Vão fazer o tal manifesto, vão reclamar, vão fazer entrevistas mais claras, mais transparentes, não enigmáticas, como aquela que disseram que o Casemiro disse tudo o que tinha que ser dito. Na verdade, ele deixou tudo nas entrelinhas, mas há um clima realmente de insatisfação dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Mas a competição vai acontecer. A Conmebol está injetando US$40 milhões na organização do evento, quase 200 milhões de reais. Todas as 10 seleções estão confirmadas. E a própria Conmebol, sabendo da excepcionalidade da Copa América deste ano, já fez concessões às seleções que quiserem participar da Copa América e não quiserem ficar hospedadas no Brasil, poderão ficar em seus países pegando voos e saindo do Brasil rapidamente, companheiros.
E outro fato muito importante ocorreu há pouco, né? O vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele conversou com alguns jornalistas, defendeu a Copa América e atacou o técnico Tite, até ironizando o comandante da seleção brasileira. Temos o áudio aqui no Camisa, depois vou te chamar de novo, Viga. Vamos lá com o áudio do Hamilton Mourão.
Eu sou do tempo que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra, né? O técnico, ele não quer mais, não quer, pô, o Cuiabá tá precisando de um técnico aí, não tá? Então, leva lá, sai, pede o boné, né? Eu acho que isso é uma discussão, nesse momento, totalmente disfuncional. E vamos lembrar que em outros momentos, né, que vamos dizer assim, durante o período que havia como uma contestação maior aqui no Brasil, durante o período de governo de presidentes militares, ninguém deixou de servir a seleção brasileira, né? Então, bobagem isso aí.
E aí, né, Viga, te pergunto então em relação a essa declaração aí forte do Hamilton Mourão interferindo na seleção brasileira, que eu acho profundamente lamentável, mas enfim, até ironizou, diz que Cuiabá tá sem técnico, também tem esse componente nessa crise, né, Rodrigo?
Mas houve realmente essa... que eu vi muita gente criticando ontem e usando o próprio exemplo do Saldanha em 70, houve, Viga, você que tem informações de bastidores... uma espécie de tentativa de interferência do presidente da República para uma possível saída do Tite, porque o que muito se falou ontem era que o Caboclo tinha sinalizado para o Planalto que poderia fazer uma troca já na terça-feira, tirando o técnico Tite, colocando o Renato Gaúcho. Isso foi uma informação divulgada muito... nós, inclusive, demos essa informação ontem. Mas eu não sei se isso configuraria uma espécie de interferência, porque o próprio presidente da CBF acabou acelerando a sua própria saída depois que começou, que essas especulações começaram a ser ventiladas, né? E aí você teve a queda do presidente da CBF na tarde de ontem. Houve alguma espécie de tentativa de interferir, de pedir a cabeça do Tite, ou não dá pra dizer isso, Viga?
Olha, o que eu tenho conhecimento é o seguinte, Gabriel Tebas, ouvinte internauta da Jovem Pan, que o Renato Gaúcho é apontado como um potencial substituto natural do Tite, e isso a gente não tem dúvida, tanto que o Renato não está querendo pegar qualquer trabalho ou trabalho mais arriscado, cair, como se diz popularmente, só na boa. Mas não seria para agora, seria para depois da Copa do Mundo do Catar. Gerou insatisfação esse comportamento do Tite, que foi visto por muitos como conspirador contra a Copa América, junto com os jogadores, sim, gerou incômodo, gerou insatisfação. Mas o Caboclo estava ali, naquele momento, talvez tentando encontrar a bala de prata. Não tive conhecimento de qualquer interferência de Brasília, do Palácio do Planalto, ou algo semelhante, para mudar o comando da seleção brasileira. Agora, as pessoas têm que aprender a conviver com a divergência, com o contraditório. E no futebol brasileiro, onde tudo é muito pragmático, tudo muito imediatista, em base... e com base em resultados, todo mundo que desagrada, que não traz um bom trabalho ou que não está dando retorno à altura, tem de conviver com o fantasma. E o fantasma do futebol brasileiro na atualidade atende por nome e sobrenome: Renato Portaluppi, conhecido como Renato Gaúcho. Agora, não tive conhecimento de qualquer tipo de movimentação do Palácio do Planalto tentando interferir no comando da seleção brasileira. O que eu tenho, sim, é um movimento que houve há poucos dias do governo federal, do presidente da República Jair Bolsonaro, para trazer a Copa América para o Brasil. Inclusive, segundo as fontes da Jovem Pan, O presidente Jair Bolsonaro participou nesse final de semana de uma teleconferência com representantes da CONMEBOL, do comitê organizador, para obter informações e explicações de como será a competição e também para dar respaldo à Copa América, que começa já no próximo final de semana aqui no Brasil, com as 10 seleções, inclusive com a seleção brasileira, que está fazendo biquinho, está reclamando por conta da pandemia, mas vai entrar em campo contra os seus adversários, companheiro.
Você que acompanha o Camisa 10, deixa o like no vídeo, joinha, o like, compartilhe com os seus amigos, já mais de 3 mil pessoas. Rodrigo Viga, mais uma pergunta eu faço a você. Pouca gente tem falado sobre esse assunto, mas também envolve a Copa América diretamente, né? Nesse momento, acho que a tendência, de acordo com a conjuntura política, é que tenha a Copa América. No entanto, há ainda um pedido feito ao ministro Ricardo Lewandowski, do STF, para que os jogos não aconteçam, para que a Copa América não seja realizada. Ele deu ao Bolsonaro 5 dias para que ele se manifeste, isso na última quarta-feira. Esse prazo deve se encerrar entre hoje e amanhã. Eu te faço a pergunta, você acha que o STF ainda corre o risco de se meter nesse fato, de não deixar a Copa América ser realizada, Viga?
Olha, essa é uma questão complicada, né? Porque do STF tudo pode sair, tudo pode acontecer. Mas eu lembro que foi o próprio Supremo Tribunal Federal, viu, Tebas, Gabriel, vice-internado da Jovem Pan, que concedeu a estados e municípios autonomia, independência total na gestão desse enfrentamento à pandemia de Covid-19, que é o que está por trás aí dessa insatisfação, desse movimento contra a realização da competição que está confirmada para começar no próximo final de semana. Então, vamos atender pela lógica, viu, Tebas? Se existe uma Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia e independência a cidades e estados a definirem o que pode acontecer, o que não pode acontecer nos municípios e também nos estados, acho que os estados e municípios têm autonomia, têm independência, como diz a decisão do Supremo Tribunal Federal, para dizer se querem ou se não querem, se pode ou se não pode a realização da competição nessas 4 cidades-sede já previamente definidas: Brasília, Goiás, Cuiabá e também a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou sendo superficial porque eu estou tentando interpretar a lógica do STF. Se ele concedeu autorização para as cidades e para os estados, cabe a essa dupla, estado e cidade, decidir se pode ou não receber partidas de futebol e em que condições, companheiro.
Tá certo, muito obrigado, Viga, e faz todo sentido, né? A lógica é essa, eu concordo com você. Muito obrigado, Viga, sempre muito bem informado em relação à seleção brasileira, que amanhã entra em campo contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Conversamos então com Rodrigo Viga no Rio de Janeiro, agora 12:23, Gabriel Dias.
Vamos falar do pancadão de prêmios. Opa, da PAN. Vamos lá, meus amigos, daqui a pouquinho no Esporte em Discussão ao vivo, o Fred Ring com toda a nossa equipe, toda a nossa tropa, vão analisar o caos que vive a CBF. Hoje o Flávio Prado vai estar aí, o debate vai pegar fogo, vai ser muito bom. Olha só, um recado rapidinho importante para você que gosta de notícia boa. Com o pancadão de prêmios da PAN, você pode faturar um carro zero toda semana. E não para por aí, não. São mais de 240 prêmios todo mês que você confere no pancadão.com.br e concorre também a uma BMW X1. Tem mais, tem Volkswagen, Nivus, Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por 66 centavos por dia. E para participar é muito rápido, fácil. É só acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto! Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan. Essa notícia é boa demais, então não perde tempo e acesse agora mesmo pancadão.com.br e faça sua assinatura Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Vamos falar do Palmeiras. O Pedro Marques tem informações aqui na Jovem Pan. Fala, Pedro!
Depois da derrota na estreia, o Palmeiras entrou em campo sabendo do resultado que precisava. Se a expectativa da torcida era grande, por que não uma mexidinha na escalação? Quem vem ao Allianz Parque acompanhar o Palmeiras nem se surpreende mais. Basta pegar a escalação e ver uma mudança. De novembro até aqui, Abel Ferreira só repetiu a escalação uma única vez. E contra a Chapecoense, mais uma alteração que deu certo. Colocou logo de início Gustavo Scarpa e Rafael Veiga lado a lado. E o Palmeiras precisou de 45 minutos para atropelar a Chapecoense. A história desse jogo você confere a partir de agora.
E o coletivo forte fez o individual aparecer.
O Palmeiras precisou de apenas 45 minutos para atropelar a Chapecoense. No comecinho, lançamento de Mike. A defesa da Chape bateu cabeça. E o Wesley só empurrou para o fundo das redes. 1 a 0 Palmeiras. Depois, entrou mais uma jogada ensaiada. Escanteio curto. Scarpa lançou na área. E no meio da confusão, Luiz Adriano apareceu. 2 a 0. No melhor estilo Palmeiras, o Verdão matou o jogo. Contra-ataque. Wesley, na velocidade, deixou dois marcadores na saudade. E só não entrou com bola e tudo porque é humilde. 3 a 0 Palmeiras. A Chapecoense diminuiu na etapa final com uma bomba de Busanello em cobrança de falta. Depois da derrota para o Flamengo, o Palmeiras venceu a primeira no Campeonato Brasileiro 2021. Vitória para dar confiança em casa e seguindo em frente. O professor Abel Ferreira conversou com a imprensa.
Fizemos por menos 3 pontos no Brasileirão, sendo que é uma maratona. Vocês vêm e para quem está lá em casa, temos de ter paciência, porque isto é mesmo um amealhar de pontos. É, vamos meter, quase como se fosse um amealheiro, meter moedinhas no nosso porquinho, para quando chegar o final do campeonato nós conseguimos partir o porquinho e ele esteja cheio de pontos lá dentro. É isso que nós vamos procurar fazer.
Agora, o time volta a campo na quarta-feira, às 19 horas, para enfrentar o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No agregado, 1 a 0, situação confortável. E no sábado, toda a expectativa, não só para o Dia dos Namorados, mas também para o clássico contra o Corinthians. O maior rival da Sociedade Esportiva Palmeiras teremos aqui nesse palco, aqui nesse estádio. Palmeiras e Corinthians e a cobertura completa da Jovem Pan.
Vamos lá, Tebas!
Vamos nessa então, Gabriel Dias.
Seguimos aqui o nosso camisa 10.
É hora do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Que venceu, finalmente o Corinthians venceu. Venceu, né? Jogou mal, mas não importa. Venceu por 1-0. Nesse momento, na atual conjuntura, é o que vale para o Corinthians. E o Kaique Silva traz, claro, as informações do Timão para o nosso ouvinte internauta. E aí, Kaique, beleza? Boa tarde, tempo nublado, frio, mas o Corinthians venceu finalmente, Kaique.
Grande tarde para você, Rafael Tebas, grande tarde, Gabriel Dias, ouvintes, internautas ligados aqui na Pan. Dia nublado, dia gelado aqui no CT Joaquim Grava, mas a maré é calma, a maré é mansa para o Timão, porque enfim saiu a primeira vitória sob o comando técnico de Silvinho. Corinthians, enfim, conquista os primeiros 3 pontos do Campeonato Brasileiro depois de estrear mal, perdendo por 1-0 para o Atlético Goianiense no meio de semana, perder por 2-0 para o mesmo adversário na Copa do Brasil, agora conseguiu vencer o time do América Mineiro. E o gol foi marcado por um fato que o corintiano já está cansado de saber. Se é pênalti, tem Fábio Santos em campo, entre os 11 titulares, não tem jeito, não tem erro, ele bota a bola para dentro mesmo. Com a camisa do Corinthians, ele só perdeu um pênalti na sua carreira, em toda a sua carreira, mais de 30 pênaltis, ele perdeu 2, um com a camisa do Corinthians e um com a do Atlético Mineiro. Então o Fábio Santos tem um ótimo aproveitamento em penalidades, garantiu os 3 pontos do Timão. E depois da partida, o técnico Silvinho falou, se esse é o time que entrou em campo hoje, ontem, com modificações, mais próximo daquilo que ele considera ideal. Vamos ouvir o que diz, portanto, o técnico do Timão.
O ideal é performar bem, o ideal é nós ajudarmos os atletas ou com o sistema ou com os links e eles performarem bem em campo. Por quê? Porque você só obtém resultado quando você performa bem, quando você realmente está mais forte nos setores, e é o que nós queremos. Muitas vezes por dentro você tem mais sustentação. O Fagner, por exemplo, conseguiu fazer 2-3 ultrapassagens no primeiro tempo, muito boas, de cruzamento e de finalização a gol. Então ficou forte o lado e a gente consegue dar uma liberdade maior. Enfim, nós temos que trabalhar isso. Eu acredito que é pouco tempo para um ideal. E leva o seu tempo. Nós entendemos que hoje nós não buscamos o ideal, buscamos a performance dos atletas, que isso vai nos trazer resultados mais próximos.
Tá, e portanto o técnico Silvinho, que agora o trabalho não para, maratona do Corinthians segue, Timão já treina hoje aqui no CT Joaquim Grava no período da tarde, amanhã também tem mais um treinamento à tarde e viagem no fim da tarde / noite, viaja para Goiânia onde enfrenta o time do Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Resultado é muito complicado. No agregado está 2-0 para o time do Atlético Goianiense. O Corinthians precisa de uma remontada histórica, o que é muito difícil, muito complicado, ainda mais com um ataque que não vem funcionando nos últimos jogos. Mas para isso, o técnico Silvinho deve contar com o retorno aos jogadores relacionados. E também nessa viagem, pode contar até com ele no banco de reservas, o centroavante Cauê, que vem da categoria de base, e agora sim com o volante Xavier, que os dois retornam de lesão. Tinha expectativa de que fossem para o jogo de ontem, mas ainda foram preservados Rafael Tebas e Gabriel Dias.
Tá certo, obrigado pelas informações do Corinthians. Kaique Silva, que então enfrenta o Atlético Goianiense, como diz o Kaique, maré mais calma no Corinthians mais sossegado, Gabriel Dias, porque venceu a América Mineiro nesse último final de semana.